Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Você é o que você faz, como criar a cultura da sua empresa, de Ben Horowitz. É um livro de negócios e liderança voltado para executivos, fundadores e gestores que precisam pensar cultura organizacional de forma prática. Em vez de tratar cultura como um conjunto abstrato de valores escritos na parede, Horowitz a define pelo modo como uma empresa toma decisões quando ninguém importante está presente. A partir dessa ideia, o livro sustenta que a cultura real aparece nas escolhas cotidianas, nos incentivos, nas punições e no exemplo dado pela liderança. Para reforçar esse ponto, o autor combina experiências do mundo empresarial com referências históricas como Toussaint Louverture, os samurais Genghis Khan e Chaka Sengoku. O objetivo não é oferecer teoria genérica, mas mostrar como líderes moldam comportamentos concretos e como constroem organizações mais coerentes, resilientes e alinhadas ao que dizem valorizar. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cultura organizacional não é discurso, é o padrão de decisões da empresa. O ponto central do livro é redefinir cultura de forma operacional. Para Horowitz, cultura não é aquilo que a empresa declara em apresentações institucionais, campanhas de marca ou códigos de valores. Ela é o conjunto de premissas que orienta decisões reais, especialmente nas situações ambíguas do dia a dia. É por isso que a pergunta sobre escolher um hotel barato ou um hotel caro funciona como exemplo didático. Ela mostra que a cultura aparece quando as pessoas precisam interpretar o que a organização realmente recompensa. Essa definição é importante porque desloca a conversa de intenções para comportamentos observáveis. Se as decisões premiam conveniência acima de qualidade ou rapidez acima de rigor, esses padrões passam a ser a cultura efetiva. O livro insiste que, sem esse entendimento, a liderança corre o risco de administrar slogans em vez de organizações. A utilidade prática está em obrigar gestores a olhar para o que de fato acontece quando há pressão, incerteza e conflito entre prioridades. Em segundo lugar, a cultura é moldada por ações da liderança, não por declarações formais. Horowitz argumenta que liderar cultura exige coerência visível. Os funcionários observam o que os líderes fazem, especialmente quando as decisões são difíceis, porque é nesses momentos que as prioridades reais aparecem. O livro mostra que valores só se tornam credíveis quando são repetidos por meio de escolhas consistentes, inclusive quando isso traz custo para a empresa no curto prazo. Em vez de imaginar que uma lista de princípios resolve o problema, o autor mostra que a liderança precisa traduzir valores em critérios de decisão, respostas a crises e formas de cobrança. Isso vale para contratação, promoção, demissão e até para a maneira como se comunica uma mudança estratégica. A tese tem implicação forte. Um líder não consegue pedir um comportamento da equipe que ele mesmo não sustenta. Por isso, o livro trata o exemplo como um instrumento de gestão, não como virtude abstrata. A cultura se fortalece quando a equipe consegue prever como a liderança agirá diante de dilemas, porque essa previsibilidade cria um ambiente de aprendizagem e alinhamento. Em terceiro lugar, quatro modelos históricos para pensar como culturas duradouras são construídas. Um dos diferenciais do livro é usar quatro figuras históricas para iluminar a construção cultural Toussaint Louverture, os samurais Genghis Khan e Chaka Sengoku. Horowitz não os apresenta como modelos para copiar literalmente, mas como casos que ajudam a entender como líderes moldam sistemas de comportamento. Toussaint Louverture representa a capacidade de reorganizar uma estrutura social em torno de um novo objetivo coletivo. Os samurais aparecem como exemplo de um código de conduta que molda disciplina e identidade por meio de práticas estáveis. Genghis Khan serve para discutir organização, inclusão e adaptação em escala ampla. Chaka Sengoku, por sua vez, mostra como até uma cultura violenta e destrutiva pode ser transformada por novas normas e novas relações de pertencimento. O valor desses exemplos está em mostrar que cultura não surge por acaso nem depende apenas de boas intenções. Ela é construída por mecanismos, rituais, incentivos e limites. Ao recorrer à história, o livro amplia o horizonte do gestor e mostra que os problemas de cultura têm raízes humanas recorrentes, mesmo em contextos muito diferentes. Em quarto lugar, O papel do líder é explicar decisões para que a equipe internalize critérios. Outro tema forte do livro é que o líder precisa dar sentido às suas decisões. Não basta tomar medidas corretas do ponto de vista estratégico. É preciso comunicar por que aquelas medidas fazem sentido dentro da cultura desejada. Horowitz sustenta que toda decisão importante será observada e interpretada pela equipe. Então o líder deve ser capaz de enquadrar lá, em termos que as pessoas consigam absorver e repetir. Isso é decisivo, porque a cultura se transmite quando os membros da organização aprendem não só o que fazer, mas como pensar sobre o que é aceitável. O livro também chama atenção para um ponto difícil: muitas vezes os valores escolhidos pelo líder entram em tensão com métricas de desempenho. Nesse caso, a liderança precisa mostrar com clareza como equilibra a proteção da cultura com a pressão por resultados. Essa exigência torna o livro especialmente útil para executivos, porque ele não romantiza a gestão, mostra que construir cultura envolve explicar trade-offs, suportar custos e sustentar coerência ao longo do tempo. A organização aprende, em grande parte, pela interpretação acumulada dessas decisões bem justificadas. Por último, um manual prático para executivos lidarem com dilemas reais de gestão. O livro se destaca por ser altamente aplicado. Ele foi escrito para quem já ocupa posição de liderança ou está perto dela e precisa resolver dilemas concretos, como demitir um amigo leal, lidar com títulos e promoções, administrar a psicologia de equipe, ou enfrentar pessoas inteligentes que estão performando mal. Em vez de prometer fórmulas universais, Horowitz oferece um modo de pensar para situações em que não há respostas fáceis. Isso explica por que muitos leitores o veem como um manual de campo para os problemas mais difíceis da liderança. A abordagem é útil, sobretudo, para fundadores, CEOs, líderes de produto, gestores de pessoas e executivos que querem alinhar estrutura, incentivo e comportamento. Ao mesmo tempo, o livro tem uma limitação reconhecida, sua aplicação é mais forte para quem vive a pressão de comandar uma empresa, especialmente em contextos de crescimento ou mudança intensa. Ainda assim, seu valor está justamente nessa especificidade. Ele não tenta ser um guia geral de motivação. Quer mostrar como decisões reais, repetidas com consistência, produzem a cultura que sustenta ou corrói a empresa. Em conclusão, Você é o que Você Faz é indicado sobretudo para fundadores, CEOs, líderes de equipe, gestores de RH e executivos que precisam transformar cultura em prática diária, não em documento institucional. Também pode ser valioso para profissionais em transição para posições de liderança, porque ajuda a entender como a autoridade é percebida pela equipe e como decisões aparentemente pequenas constroem expectativas duradouras. O principal benefício do livro é oferecer uma visão concreta de cultura organizacional. Ele conecta valores, incentivos, comunicação e comportamento sob pressão. Em vez de apresentar uma teoria abstrata sobre liderança, Horowitz insiste em exemplos, dilemas e consequências, o que torna o conteúdo útil para reflexão e aplicação imediata. O livro se diferencia de outros títulos do gênero por combinar experiência empresarial com referências históricas incomuns, sem perder o foco em problemas operacionais. Esta obra oferece um diagnóstico direto e uma base prática para construir coerência organizacional. Se você quiser apoiar Ben Horowitz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!